passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Senado pode votar projeto que estabelece um percentual mínimo de cacau para que um produto possa ser considerado chocolate. Em tempos de Páscoa, você sabe o que isso significa para um consumidor ocasional ou um chocólatra inveterado? É isso que a reportagem especial Chocolate, da Rádio Senado, pretende mostrar.
De acordo com a Anvisa, chocolate é o produto preparado com cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas. Mas convenhamos, chocolate é muito mais que isso. É felicidade em tablete, compreensão em pó, é o amigo de todas as horas, é a melhor companhia. Não faltam adjetivos ou denominações para esse alimento que encanta o mundo há mais de 2000 anos. Peraí, antes de Cristo nascer? Pois é. A chocolatier Anna Kabisch, uma apaixonada pelo chocolate, explica que o cacau já era conhecido dos habitantes da América pré-colombiana.
Existem registros, né, de evidências, assim, que no século 6 antes de Cristo, em Belize, né, acharam um pote com vestígios de chocolate. As pessoas, naquela época, misturavam, na verdade, amassavam a semente de cacau para fazer uma bebida quente. E como era muito amargo, eles misturavam aí mel, baunilha, flores, pimenta, semente de urucum. Na verdade, o que tivesse ali que pudesse amenizar um pouco e dar um pouco mais de incrementar o sabor, né? Tem histórias aí que misturavam até com cogumelos e tudo mais, né? Então, realmente, assim, é um produto que é consumido há muito tempo.
Mas o sucesso do chocolate naquela época, antes de os espanhóis chegarem à América, se deveu, como nos conta a Ana, em grande parte às propriedades do cacau.
Os guerreiros saíam para caçar e eles tomavam essa bebida de manhã para poder ter energia durante o dia inteiro de caça, né? Então, realmente, além de tudo, era um suplemento alimentar muito poderoso.
Os espanhóis chegaram na América Central e ficaram intrigados com aquela bebida que dava energia para os habitantes. E quando o espanhol Fernando Cortés levou a bebida para a Europa, não demorou muito para o mundo aprender uma nova palavra, chocólatra.
O que acontece? Depois, quando Cortés chegou e experimentou e conheceu a semente de cacau e levou para a Europa, a bebida chocolate era muito consumida no meio da nobreza, né? E as rainhas eram viciadas em chocolate. Uma das rainhas, que foi Ana, ela tinha aí o seu próprio chefe chocolateiro para poder fazer as suas trufas e enfim.
Bem, foi assim que o chocolate tomou a nobreza europeia. A popularização, entretanto, só veio com a Revolução Industrial, que baixou os custos de produção da iguaria. E a descoberta de propriedades nutritivas e até afrodisíacas só ajudou na disseminação da novidade. É o que nos conta Anna Kabisch.
A Revolução Industrial, que eles conseguiram até abaixar o custo do chocolate, foi que esse chocolate se tornou mais acessível para a população. E começou a ser descoberto no chocolate também os benefícios para a saúde. Então, ele passou a ser utilizado pelos farmacêuticos, passou a ser utilizado como um complemento na dieta infantil, porque começou a se adicionar o leite para poder fazer a barra e tudo mais. Então, começou a ser um suplemento de cálcio para as crianças. Além do prazer que o chocolate traz, né, para a gente, ele tem todos os benefícios de saúde que começou a ser descoberto aí no final do século XIX se consolidou no século XX, né?
A nutricionista Marina Luongo diz que o chocolate possui algumas substâncias realmente muito interessantes para a nossa saúde.
Os flavonoides são algumas substâncias que a gente encontra em diversos alimentos que têm a ligação de propriedade funcional. Significa que são alimentos que trazem para o teu organismo benefícios. Às vezes, né, auxiliam, por exemplo, no manejo de alguma regulação hormonal, ou podem ter propriedade ou função antioxidante no organismo. Então, são coisas muito interessantes de serem realmente consumidas. Inclusive, tem gente que suplementa esse tipo de substância em cápsulas para ajudar no manejo da saúde de algumas pessoas.
E o cacau, o chocolate, ele é rico nesses flavonoides?
Sim, tem várias substâncias interessantes, Bruno. Tem vários flavonoides, tem antioxidantes. Tem a teobromina, que tem um efeito estimulante muito bacana. Tem o triptofano, que é um precursor da serotonina, que por sua vez é aquele neurotransmissor que está super ligado com a nossa sensação de bem-estar, ajuda no controle, às vezes, de um caso depressivo. É muito interessante.
Sabe aquela sensação gostosa que a gente tem depois de um café expresso ou de um chocolate? O que os guerreiros da América pré-colombiana sentiam depois de tomarem chocolate? Pois é, a Marina diz que vem da teobromina, a cafeína do chocolate.
Essa semelhança vem da teobromina, tá? É uma substância que no organismo tem um efeito parecido com o efeito da cafeína, mas ela é natural do cacau. É super bacana, faz mesmo essa sensação de euforia, de despertar quando a pessoa consome o chocolate.
Marina alerta, entretanto, que esses benefícios estão diretamente ligados à quantidade de cacau presente no chocolate.
Atualmente, a gente tem uma divulgação muito forte na mídia a respeito das propriedades funcionais do chocolate, os benefícios que o chocolate pode trazer para o indivíduo, inclusive, às vezes, no manejo de algumas patologias. Mas esses benefícios que estão relacionados ao chocolate, quase sempre estão relacionados principalmente à quantidade de cacau. E é o cacau, a substância do chocolate, que traz esses benefícios. Então, às vezes, o indivíduo pode estar consumindo chocolate, achando que está ali buscando esses benefícios, né, que são assumidos desse alimento, mas a quantidade de cacau que tem no produto que ele está comendo é tão pequena que é como se ele não tivesse alcançando benefício nenhum.
Sorvetes e achocolatados, infelizmente, não são boas fontes de cacau, segundo a nutricionista Marina.
Mas nesse produto, dificilmente você vai encontrar uma grande porcentagem de cacau. A forma mais fácil do indivíduo consumir cacau e ter esses benefícios ligados funcionais desse alimento é consumir o cacau em pó, que a gente encontra hoje facilmente no supermercado e lojas de produtos naturais, ou então consumir aquele chocolate amargo, não meio amargo, um chocolate 70, 75%, às vezes até 85% de cacau, que tem uma textura e um paladar que são um pouquinho diferentes, mas ainda assim são muito apreciados. E são os produtos de chocolate mesmo que têm uma propriedade bacana para o nosso organismo.
Então, Marina, conta para a gente qual a melhor forma de se beneficiar das propriedades nutritivas do chocolate.
Olha, isso vai depender muito do tipo de alimento. Se você for optar por um chocolate bacana como esse que eu estou te comentando, pode consumir um pedacinho de manhã cedo, depois consumir mais no final da tarde, aquela hora que começa a bater aquele cansaço, ou se a pessoa costuma sentir sono depois do almoço, também vale a pena colocar um pedacinho pequenininho na boca e ir sorvendo aquele chocolate, deixando ele dissolvendo na boca para você aproveitar bem os nutrientes dele. Chocolate não é um alimento que deve ser consumido com grande voracidade, em grande quantidade, é mesmo para você aproveitar os nutrientes. Então, as doses recomendadas estão pequenininhas, espalhadas ao longo do dia para a pessoa poder aproveitar bastante.
Agora que a gente conheceu a origem do chocolate, ficou sabendo dos benefícios para a saúde desse produto, que para alguns só pode sair de alguma fantástica fábrica, vamos saber mais sobre uma ideia que está sendo discutida no Senado. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apresentou um projeto de lei que fixa um percentual mínimo de 35% de cacau para que um produto ostente o nome chocolate no rótulo e nas propagandas. Lídice lembrou que o cacau está intrinsecamente ligado à história de seu estado, a Bahia, e ela acredita que é possível dar um impulso para a lavoura cacaueira por meio de uma mudança na legislação.
Não é uma coisa menor para a Bahia a produção de cacau. A produção de cacau já representou praticamente mais de 60% do PIB baiano, que hoje não representa, em função da modificação da organização da nossa economia e de sua complexidade maior, ainda bem. Nós não queremos nenhuma economia sustentada pela monocultura de qualquer produto que seja, mas a nossa lavoura do cacau continua sendo extremamente importante para a economia e para a história e a cultura do povo baiano.
Lídice ressaltou a importância do setor não só para seu estado, mas para o Brasil.
Este setor movimenta 12 bilhões de reais por ano e o Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolate no mundo e o quinto maior produtor de cacau. Portanto, se trata de um debate e um projeto relevante para a economia nacional.
Vamos saber mais sobre esse projeto de lei que tem o objetivo de estimular o setor cacaueiro no próximo bloco, depois da música Chocolate, sucesso de Tim Maia, mas aqui na voz de Criolo.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.